Fala, conspiradores! Eu sou a Paty.
Eu sou a Beta.
E eu sou a Tassi.
E juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. Tema de hoje, a gente vai comentar sobre teorias que são tão malucas, tão pesadas, que parecem teorias da conspiração, mas não são. Acho que o mais assustador dessas histórias que a gente vai contar hoje é que são todas verdadeiras. E aí, meninas, o que vocês têm sobre esse assunto? Qual que vocês querem começar?
Quer começar pelo mais pesado? Porque eu não sei, eu gosto de começar pelo que é ruim, entendeu? Porque aí já...
Ah, tem bom, né? Aí... Não tem bom dessa vez, mas tudo bem. Vamos lá, então.
Assim, o mais pesado pro menos pesado.
Tá, tentaremos. Vamos lá. Quer começar pelo... Como é que é?
Falar do experimento de Tuskegee, que eu acho que deve ser, pelo menos nas pesquisas, né, que a gente fez, né, tanto eu quanto as meninas, acho que parece o mais famoso, né, esse experimento de Tuskegee, né? Na verdade, os fatos, né, ocorreram entre o ano de 1932 até o ano de 1972. Então foi sustentado aí por 40 anos tudo isso, né? O que é basicamente esse experimento de Tuskegee, né? O Serviço de Saúde dos Estados Unidos, ele, naquela época, em 1932, acabou realizando um estudo clínico, né? Chamado Tuskegee Syphilis Experiment, em 400 trabalhadores rurais do estado de Alabama. Só que esses trabalhadores rurais, né? Eles eram afro-americanos, né? E eles foram diagnosticados, na época, com sífilis. Então, o que que acontece? Esse serviço de saúde disponibilizava um tratamento gratuito para esses trabalhadores rurais, né? Só que eles não eram eles não tinham sido avisados exatamente que eles estariam com sífilis, né? Na verdade, eles falavam, assim, para esses trabalhadores que eles tinham um sangue ruim, né? E, inclusive, essa expressão sangue ruim é uma expressão local designada para dizer que a pessoa tem diversos problemas. Então, problemas como a própria sífilis mesmo, anemia, fadiga e outras tantas doenças, né? Esse estudo desse serviço de saúde era para verificar o comportamento da doença. Isso que o fato real era esse. Não era para dar um tratamento gratuito, mas sim para verificar o comportamento dessa doença nesses homens negros, né? E não salvar essas pessoas, porque vocês sabem muito bem que existe um contexto histórico muito forte nos Estados Unidos em relação ao racismo. Enfim, era esse que era o objetivo final, era não salvar essas pessoas. Muitos homens que participaram dessa pesquisa morreram, acabou que sobreviveram 74 pessoas no final desse estudo, né? E algumas das mulheres e filhos, né, desses homens foram infectados também pela sífilis, né? Enfim, eu acho que foi uma coisa assim que pelo menos eu achei muito assustador tudo isso, mas a gente já sabe que existe mesmo essa questão do racismo muito forte. Ah, eu não sei, eu achei bem pesada essa. Essa foi uma que eu achei bem pesada. Vocês têm alguma coisa aí a mais, meninas, pode complementar?
Sim, esse experimento é muito pesado e justamente pelo caráter enganoso dele, né? Como a Tassi mencionou, para essas pessoas era prometido tratamento. A tática que eles usaram na época, e é importante a gente falar também do contexto em que esse experimento começou, o experimento começou em 1929. Se vocês lembrarem um pouquinho da história, a época da Grande Depressão. Então, 1929, 1930, tava todo mundo quebrado, a economia tava péssima. E essa região no Alabama, de Tuskegee, era uma região especialmente vulnerável. Então, eram pessoas pobres, com baixo acesso à saúde, baixo acesso à educação, e justamente por isso mais vulneráveis a esse tipo de promessa. O que eles fizeram na época foi colocar panfletos nas igrejas, que eram locais que atraíam bastante gente, e nesses panfletos eles prometiam alimentação, prometiam um tratamento médico, eles prometiam transporte para essas pessoas, como se fosse um programa governamental. E aí eles mencionavam isso, para tratar o sangue ruim, que era uma expressão que podia significar praticamente qualquer coisa. E o caráter enganoso disso é que a ideia do estudo era justamente não dar tratamento nenhum. Eles tinham dois objetivos principais. Primeiro, que era estudar o comportamento da doença. E aí, né, observar o comportamento significa dizer que essas pessoas elas recebiam placebos, na verdade, elas não recebiam medicação, então elas tomavam coisas que elas achavam que era um medicamento e não era, não ia fazer efeito nenhum. E o segundo objetivo desse experimento era auxiliar no desenvolvimento de testes para sífilis. A sífilis, ela foi um problema muito sério durante muito tempo. E não sei se todo mundo sabe como a sífilis se manifesta, mas começam várias feridas na pele da pessoa. E depois desse estágio das feridas, a doença pode ir pro sangue. Então causa má formação, dores, né? Uma doença muito grave. E o segundo objetivo, além do estudo, né, dos sintomas, era desenvolver um teste, então, que fosse eficaz. Só que o problema do teste é que para desenvolver precisa de amostras. Então, o sangue dessas pessoas foi muito utilizado para os estudos para desenvolver um teste. Claro, elas não sabiam de nada disso, nunca foram remuneradas por participar desse estudo. E esse experimento de Tuskegee, ele ficou conhecido como um marco de bioética dos experimentos médicos até hoje.
É, você imagina você e seus familiares estando numa condição tão vulnerável como a Patrícia falou, alguém te oferecer ajuda e no final eles querem te usar como rato de laboratório. Isso realmente é muito sério. Vale ressaltar também que nos Estados Unidos a ideia de utilizar pessoas afro-americanas como sendo elas reféns de estudos clínicos vem já de muito antes. Um exemplo que ficou bem evidente faz pouco tempo foi o pai da ginecologia moderna, entre aspas, certo? Que é o James Marion Sims, no qual ele utilizava negras, como eles mesmos diziam, escravas negras, escravas pretas, para poder fazer os seus experimentos. Como é que ele realizava esses experimentos? Bom, eu vou contar aqui um pequeno relato. A Lucy, que era uma dessas mulheres pretas, foi a primeira doente que foi tratada por Sims. A escrava do Alabama foi submetida à primeira cirurgia experimental para corrigir a fístula vesico-vaginal. Esperou pacientemente com as mãos a segurar os joelhos enquanto o médico tentava reconstruir a falha entre a vagina dela e entre a bexiga sem anestesia. Isso está descrito na autobiografia de James Sims, de 1984, onde ele descrevia como uma agonia extrema. E o mais engraçado de tudo isso foram ter construído em homenagem a essa pessoa que torturou milhares de pretos lá nos Estados Unidos e no Central Park. Não sei se vocês, acho que vocês ouviram, faz pouco tempo isso, que derrubaram a estátua dele no Central Park, justamente porque suas grandes descobertas só foram possíveis pelas desgraças alheias. Então o Alabama tem um histórico bem grande sobre experiências com pessoas pretas, e isso realmente é muito sério e muito grave.
Esse experimento em particular de Tuskegee, ele tá nesse episódio porque ele foi tratado por muito tempo como uma teoria da conspiração. Esse experimento só aconteceu com apoio governamental. Por muito tempo o governo dos Estados Unidos negou, né, o caráter desse experimento, de que as pessoas não tinham conhecimento de que estavam participando. Tudo só veio à tona em 1972, porque um ex-funcionário, né, na verdade, dessa repartição do governo responsável pelo programa, decidiu denunciar a imprensa. Na época, vários jornais se negaram a publicar essa história, e só o Washington Star resolveu publicar na época. Isso virou um escândalo nacional. As famílias, né, dos sobreviventes e os descendentes entraram com uma ação judicial, e aí foi feito um acordo na época entre o governo e essas pessoas para uma indenização. E isso gerou um debate imenso. Existe um livro chamado Bad Blood, né, o Sangue Ruim, do James Jones, que é muito legal, assim, ele fala bem sobre esse experimento, explica bastante o que aconteceu, vale a pena. E em 1997, na época o Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos, ele assumiu publicamente o que aconteceu. Então vejam quanto tempo depois, né, terminou em 72, ele assumiu em 97, ele pediu desculpas publicamente aos participantes, se é que a gente pode chamar eles de participantes, né, porque eles não tinham nem noção do que eles estavam aceitando.
Nossa, pesado. Eu já fiquei chateada, já fiquei pra baixo. Vamos pro paperclip?
Pode ser.
Bom, continuando as nossas teorias que não são teorias, que são de verdade, eu gostaria de falar daquele... Nossa, você que já teve um Windows 95, você que já teve já um auxiliador do Word, que eram clipes de papel que ficavam mandando mensagens pra você, se você estava tudo bem, se você não estava. Nós vamos falar da Operação Paperclip, que não tem nada a ver com esse bichinho. Na verdade, o negócio é muito mais embaixo. Então vamos lá. com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Imagine você que tinha muita gente desempregada, especialmente nazistas. Entre eles, claro, muitas pessoas estudadas, muitos cientistas, muitos doutores. Dentre esses aí, muitos que inventaram mísseis e que faziam coisas, experimentos na Segunda Guerra Mundial, que eu acho que, não sei se você sabe, mas dentro da Guerra Mundial haviam diversos, experimentos envolvendo crianças, envolvendo pretos, envolvendo judeus, que deixavam o Tuskegee no chinelo, certo? E comparando os experimentos que esses nazistas faziam, deixava Tuskegee no chinelo. Aí, o que os Estados Unidos iam fazer? Assim, cara, lá tá cheio de cientista, cheio de profissional, que sabe muito bem o que tá fazendo, entendeu? O que a gente vai fazer? Vamos importar esses profissionais talentosos. Se os Estados Unidos foram lá e trouxe 700 trabalhadores para as terras americanas. E essa operação, batizada como Operation Paperclip, a princípio o programa vetava a participação de pessoas que tivessem ligações com o partido nazista. Mas o que aconteceu é que muitos dos que vieram para cá tinham sim ligação com o partido nazista na época.
Inclusive, essas pessoas, né, que esses cientistas, muitos deles foram parar, eles foram, na verdade, trabalhar na CIA, né? E os Estados Unidos utilizou dessas pessoas justamente para poder eles se sobressaírem na corrida por melhores tecnologias e armamentos. Porque vocês sabem também, acho que vocês lembram também de um outro episódio que a gente falou, foi do episódio do Pouso da Lua, né? Que os Estados Unidos e a Rússia ali ficavam competindo, né? Em questão de ter melhores tecnologias e tudo mais. Vai saber se nessa galerinha não foi trabalhar aí com eles, né?
Eu aposto. Com certeza.
Então, com certeza. E aí, o que eu ia acrescentar aqui é que existe uma jornalista, né? Tem uma jornalista chamada Anne Jacobsen, que ela escreveu um livro chamado Paperclip, The Secret Intelligence Program. E lá ela faz um relato bem detalhado sobre esse plano aí dos Estados Unidos, né? Essa operação.
A Operação Paperclip, ela também foi tratada como teoria da conspiração durante muito tempo. Até porque assumir que isso aconteceu implicava em algumas coisas. A primeira delas é que os Estados Unidos não se importavam tanto assim com a questão nazista, como eles diziam que se importavam. Afinal, a grande motivação para trazer essas pessoas para os Estados Unidos foi, além de ter essas mentes, vamos dizer, brilhantes, entre muitas aspas aí, nos quadros, né, do exército, e falam que o exército recebeu, que a CIA recebeu, que até pesquisas clínicas de saúde foram realizadas. Então, falam que esses militares participaram de vários setores da economia dos Estados Unidos. Essas contratações foram motivadas principalmente pelo medo de que a Rússia ficasse com essas pessoas. Então, a Segunda Guerra acabou, tava ali Estados Unidos e Rússia, né? Ali um tentando se sobressair ao outro, e os Estados Unidos, né, naquela luta contra o comunismo, né? A gente precisa lembrar que nessa época existia, né, muito esse discurso da Guerra Fria, de que o comunismo ia tomar conta do mundo. Então, eles não queriam que essas pessoas caíssem nas mãos do soviético. E esses cientistas, vamos dizer assim, eram todas pessoas que haviam cometido crime, que tinham cometido crime de guerra. Então, por isso, muitos historiadores, depois que tomaram conhecimento dessa Operação Paperclip, até falam que o julgamento de Nuremberg, que é super famoso por ter sido um julgamento de nazistas, foi uma fantasia, né? Já que foram, quem foi julgado ali foram selecionados para fazer aquele papel. Mas muitos outros nazistas não foram julgados, não foram punidos, pelo contrário. E aí eu trouxe dois exemplos aqui de pessoas, né? Para vocês terem uma ideia do horror, né? Dessas pessoas que foram trazidas. Uma delas é o Konrad Schäfer, que ele foi uma das pessoas que participavam na Alemanha do projeto para construir os mísseis V2, que seria o primeiro míssil de longo alcance. Então, logo no final da Segunda Guerra, os Estados Unidos tiveram acesso a esses documentos que falavam do míssil V2, e que inclusive foi um dos indícios que motivou o início da pesquisa da Operação Paperclip, porque pesquisadores começaram a notar semelhanças entre projetos que começaram a ser desenvolvidos pela CIA e projetos nazistas que não foram levados até o final. O V2 é um deles. E esse Konrad Schäfer, ele participou de alguns experimentos num dos campos de concentração de Dachau, que foi um dos mais cruéis, que envolviam experimentos com água salgada, para saber a tolerância de pessoas à água salgada. E esse experimento consistia em praticamente colocar um tubo com água salgada nas pessoas, ou injetar água salgada nas das veias das pessoas e utilizar uma droga que se chamava Berkatite. Eles queriam saber se essa droga faria com que a água salgada fosse mais tolerável para os seres humanos. E nos campos nazistas foram utilizadas cobaias nos campos de concentração para isso. Não preciso dizer que as pessoas que passaram por esses experimentos morreram, porque a droga era de fato tóxica. E eles conduziram vários experimentos dessa natureza, de injetar água salgada, de pegar amostras do fígado dessas pessoas sem anestesia, para checar se realmente a droga fazia algum efeito ou não. E outra coisa que também é interessante falar sobre a Operação Paperclip é que não foram só alemães recrutados. Eles também recrutaram nazistas japoneses, né? Porque, como vocês lembram, o Japão também participou da Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha. Então, eles também recrutaram nazistas japoneses. Um deles, um professor, né? Ele tinha, né, esse título de professor, mas ele era do exército japonês. O nome dele é Shiro Ishii. E ele era o cara da guerra biológica. Né? Era ele que desenvolvia todas as armas biológicas. Ele chegou a soltar pulgas em prisioneiros infectados com peste bubônica. Fazer experimentos provocando doenças em pessoas. Ele conduzia autópsias com pessoas vivas, é bem reconhecido por isso. E ele foi contratado também pelo governo dos Estados Unidos para auxiliar nos estudos de armas biológicas. É, no mínimo, problemática essa escolha, né, de trazer nazistas para trabalhar no governo. E a Beta falou o número de 700, essa jornalista, essa Anne Jacobsen, ela chega a números até maiores. Ela estima que mais de 1.500 oficiais participaram desse programa. Então, muita gente.
Que horror.
Muita gente. E por muito tempo essa operação foi tratada como uma teoria da conspiração. Só depois, né, de muitas pesquisas e de levantarem muitos dados mesmo, e muitos deles baseados na lei de acesso à informação, né, americana, que assim como existe no Brasil também existe lá, é que eles finalmente admitiram que realmente aconteceu aí essa operação. Então eles encobriram, sim, nazistas depois do final da Segunda Guerra.
Caramba. Nossa. Essa história dos cientistas nazistas, enfim, fez lembrar de uma história aqui da minha cidade. Que é assim, aqui na minha cidade, existe uma história que um médico nazista, ele chegou aqui a morar aqui, a se esconder aqui. Então, teve um médico nazista que, enfim, ele é culpado aí pela morte de milhares de pessoas, de judeus, enfim. E quando terminou a guerra, tudo, ele veio fugido pra cá, pro Brasil, né? E um dos lugares que ele chegou a se esconder foi aqui na minha cidade, né? Mas ele foi para outros lugares também. Mas eu lembrei dessa história, que acho que até tinha uma mulher que acho que se apaixonou por esse cara. Enfim, mas é isso.
Não, muitos nazistas vieram para o Brasil, né? Acho que foi o Mengele que morreu no Guarujá.
Isso, foi ele mesmo. Foi o Mengele, foi ele, né? Joseph Mengele. Uhum.
E os vizinhos achavam que ele era mó bonzinho, uma super boa pessoa.
É, todo mundo achava isso dele, mas...
Nossa, pense, gente.
Nossa, ser vizinho de um cara desse, sei lá, é meio estranho.
Porque eu quero entender, eu só quero entender, por que os Estados Unidos está envolvido em todas as teorias?
Porque eles são a maior potência mundial. Pelo menos eram, né? A maior potência mundial.
Agora é a China.
Então, daqui a pouco é a China também.
Quer falar a sua, Tassi?
É mais leve que essas outras, né? Mas tudo bem. Tem uma teoria que tá completando nesse mês 32 anos, que na verdade não é teoria, né? Porque foi um fato, foi real mesmo. Que é a tragédia de Hillsborough, né? O que que é essa tragédia, na verdade? Foi um acidente, né, que aconteceu durante o jogo do Liverpool e do Nottingham Forest, né? São dois times da Inglaterra, né? O resultado dessa tragédia aí foram 96 torcedores que morreram e 700 ficaram feridos. Por quê? Porque o que acontece? No dia da partida aí desse jogo, né? O estádio tava com muitas pessoas, né? Como toda partida de futebol antes do coronavírus...
Hoje é um fato histórico isso, né? Partidas para várias pessoas.
Então, antes do corona. E aí, o que que acontece é que tinha mais pessoas que tinham que entrar dentro do estádio. Quem tava fazendo o controle ali da segurança era a polícia inglesa. E acabaram que abrindo um dos portões e entrou uma tonelada, assim, de pessoas. Só que essas pessoas entraram num local que não era pra eles terem entrado. Então, super superlotou aquela sessão dentro do estádio de futebol. E aí deu um rebuliço que só teve, muitas pessoas foram pisoteadas, né, na época, né, por causa que encheu aquele setor de pessoas. Mas ficou algo muito estranho, né, porque a polícia, ela quis esconder esse fato, né, por muitos e muitos anos, querendo colocar a culpa da tragédia nas pessoas que morreram, que foram 96 pessoas, como eu falei para vocês. E até o ano aí de 2011, teve um juiz inglês que ele falou pras pessoas aí da família. Eu não tenho o nome do juiz, porque no que eu pesquisei eu não consegui achar o nome dele. Mas ele chegou a falar que as famílias estavam viajando, que eles deviam deixar de lado essas teorias da conspiração, porque tava tudo certo mesmo e tal. Mas na verdade, eles estavam tentando encobrir, porque o que aconteceu mesmo foi um abalo ali das estruturas, né, ali do estádio, e também, querendo ou não, a própria polícia, de uma certa forma, ela tem culpa nisso, né? Então, teve um inquérito, inclusive, que foi iniciado 3 anos depois, onde 13 policiais foram considerados suspeitos dessa tragédia. É uma tragédia que eu quis trazer, porque é do futebol, a gente nunca imagina que existiria uma teoria da conspiração, que na verdade é verdadeira, no sentido de jogos, né, de esporte. Então foi isso que eu trouxe pra vocês aí, que eu achei diferente aqui na pesquisa que a gente fez pro podcast. Vou falar agora da teoria do incidente do Golfo de Tonkin. É uma teoria, né, na verdade, o que que acontece, né, o fato desse incidente do Golfo de Tonkin, né? Os Estados Unidos, pra poder se envolver na guerra, tem uma guerra com o Vietnã, eles acabaram aí inventando uma história, né? Inventaram aí uma história que a Marinha Norte-Vietnamita, eles teriam atacado um navio norte-americano chamado USS Maddox. Esse navio, ele seria um destroyer, que é um tipo de navio de defesa e espionagem, né? E o que acontece é que o governo vietnamita, eles afirmam que não teve nenhum ataque, entendeu? Que não ocorreu nada disso. E só anos depois que isso foi realmente provado, né? Mas teve um envolvimento aí no meio disso de um presidente dos Estados Unidos também, na época, chamado Lyndon B. Johnson, que ele elaborou a resolução do Golfo de Tonkin, e isso aí se tornou o pretexto perfeito para poder realmente eles entrarem na guerra do Vietnã. Quer dizer, eles arrumaram um motivo para entrar na guerra, mas de um fato que não ocorreu. Então, essa é uma outra teoria que, na verdade, a verdade dela é que não aconteceu nada disso, não aconteceu nenhum ataque. E os americanos enganaram esse tempo todinho, há um tempo, né? Falando que tinha ocorrido porque eles queriam entrar nessa guerra.
E não foi a única vez, né, que eles fizeram isso.
Sim, sim.
Aproveitar o gancho, então, que você tá falando do Vietnã, eu vou falar sobre outra teoria envolvendo a guerra do Vietnã, que é a teoria onde os cientistas americanos conseguiram militarizar o tempo, certo? Então começa mais ou menos assim. Existe um livro chamado American Conspiracy Theories, do Joseph Yuzinski e do Joseph Perrin. E esse livro é de 2014. E pra fazer esse livro, eles vasculharam milhares e milhares de cartas de editores de mais de um século que mandavam pros jornais. E uma das cartas que eles utilizaram, que é de 1958, havia escrito o seguinte: cientistas americanos tentando encontrar um método para controlar o clima. A partir daí, eles começaram a investigar o histórico dessa mensagem. Era mesmo que os americanos teriam conseguido controlar o clima e utilizar isso de forma militar? Daí eles foram descobrindo que na década de 50, o controle do clima era um tópico importante de discussão. Tanto que houve audiências no Congresso, inclusive artigos científicos, ponderando se era possível realmente isso acontecer. Inclusive, em 63, o Fidel Castro acusou os Estados Unidos de usarem como arma o furacão Flora, que matou mais de 1000 pessoas em Cuba. E de acordo com um artigo em uma edição de 58, Popular Science, os cientistas americanos temiam que os russos que podiam estar à frente desse controle do clima. Anos mais tarde, começaram a surgir rumores de guerra climática na Guerra do Vietnã, por isso desse link, com o artigo da Science de 1972. Só que somente em 1974, o governo admitiu ter tentado fazer chover para diminuir movimento ao longo de uma trilha que eles utilizavam durante a guerra. O New York Times também relatou que um dos comandantes, né, escreveu uma carta em 1974 a um subcomitê, dizendo que, ao contrário de suas negativas anteriores, dizendo firmemente de que os Estados Unidos não teria controle sobre o clima, nessa carta ele havia se redimindo falando que ele acabava de ser informado em 1974, certo? Que tais atividades foram conduzidas no Vietnã do Norte em 1967 e novamente em 1968. Então, sim, os americanos tentaram utilizar a tática de fazer chover para poder ter um controle militar na Guerra do Vietnã. Isso é possível. Inclusive, assim, não tem ainda uma comprovação de que tem eficácia esse método, mas esse método de fazer chover é conhecida como pulverização ou semeadura de nuvens. E essa técnica, ela consiste em lançar do céu alguma substância que facilite a formação de gotas de chuva. Em contato com o vapor d'água da nuvem, essas partículas, que pode até ser sal de cozinha mesmo, NaCl, atraem minúsculas gotinhas, iniciando então a criação dos pingos, iniciando a precipitação de chuva. Mas nada ainda foi comprovado que esse método é eficaz. Mas sim, foi utilizado lá no Vietnã e as pessoas continuam fazendo testes até hoje.
Nossa, eu não sabia disso.
Eu também não sabia.
Já pensou? Será que pensou os Estados Unidos mandar... Porque aqui, ó, o Fidel Castro não falou que os Estados Unidos mandou um furacão? Vai saber? Não sei. Furacão Flora foi causado pelos Estados Unidos? Fica aí a dúvida no ar. Vai saber. Eu tenho outra dos Estados Unidos também que é muito boa. Na nota de dólar, existe uma fita magnética. Nessa teoria, consiste que os materiais magnéticos do dólar podem ser usados para determinar o número de notas que uma pessoa está carregando. Parece até loucura, né? Mas vamos ver como é que consiste essa teoria e como é que ela primeiro se tornou teoria para depois se confirmar. Bom, todo mundo aqui, talvez, eu não sei se todos aqui já viram, principalmente os mais novos, não sei se viram, Arquivo X. Vocês já viram, meninas, Arquivo X?
Nossa, adorava.
É maravilhoso, né? Até hoje é maravilhoso. É muito legal, certo?
É a época essa que a teoria... gente assistia a série. É a época que a gente assistia a série na televisão.
É isso mesmo.
Não tinha Netflix.
Não tinha Netflix, não tinha YouTube, não tinha nada. Não tinha internet, né? Não tinha. Então essa teoria começou num episódio do Arquivo X. Então, num desses episódios, existia um atirador chamado John. E esse atirador chamado John conta pro Mulder e pro Scully sobre uma rede negra, um governo dentro de um governo, controlando tudo que se move, controlando o dinheiro que se move. A prova, diz ele, pode ser encontrada na nota de $20. Daí ele pega a nota e rasga. Só que o Scully pega essa nota rasgada e vê que existe uma faixa. E ele chama isso de faixa de antifalsificação. Aí Scully fala... Eles usam essa faixa magnética para rastreá-lo. Sempre que você passa por um detector de metais em um aeroporto, eles sabem exatamente o quanto você está carregando. Então, durante anos, né? Porque isso foi na década de 90. Durante anos, as pessoas começaram a investigar. Será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? E tudo mais. Até que em 2011, Christopher Fuller e Anton Chen, ambos da Universidade de Washington, divulgaram um estudo denominado Detecção por Indução de Células Ocultas. Eles raciocinaram que, como uma moeda americana tem materiais magnéticos, deveria ser possível detectar quanto dinheiro alguém estava carregando com ela. De acordo com o artigo da New Scientist de 2012, os físicos descobriram que um detector de metal portátil comum foi capaz de pegar uma nota de $1 a 3 centímetros de distância e colocar as notas atrás do plástico, papelão e tecido fez pouca diferença para bloquear o sinal. Adicionar mais notas em incrementos de $5 aumentou a força do sinal, tornando possível contar o número de notas. No final das contas, então, é possível. No New Scientist, foi declarado ainda que grandes pacotes de notas conteriam material magnético suficiente para serem detectados à distância, potencialmente permitindo à polícia que pegassem pessoas que estavam tentando contrabandear dinheiros pela fronteira. Então, sim, é verdade. É possível. É maravilhoso.
Caramba!
Então, outra teoria importante, que também encontrei aí envolvendo os Estados Unidos, para variar, foi a que o governo envenenou o álcool durante a Grande Proibição. Então, na história dos Estados Unidos, a Lei Seca, também conhecida como o Nobre Experimento ou a Proibição, caracteriza o período de 1920 a 1933, durante o qual a fabricação, transporte e venda de bebidas alcoólicas para o consumo foram banidas nacionalmente, segundo a 18ª emenda da Constituição dos Estados Unidos na época. Isso foi, né, gerou pano pra manga, porque movimentou o mercado negro, tivemos contrabando, as pessoas viviam escondido. Enfim, o que aconteceu, na verdade, é que muitas pessoas, durante esse período no qual o governo proibiu as pessoas a digerirem, né, o álcool, o governo realmente envenenou o álcool e admitiu isso livremente. E até publicou um livro inteiro sobre o assunto. Porém, segundo o governo, o objetivo não era envenenar para fazer cumprir a lei seca, mas sim, olha só, para fins da Receita Federal. A bebida destinada ao consumo teria que ser tributada, mas a bebida desnaturada era isenta de impostos. Então eles estragavam a bebida de propósito para não ter que pagar imposto. E muitas pessoas ingeriam essas bebidas estragadas e morreram. Por isso que gerou essa teoria aqui de que o governo, de fato, teria envenenado a bebida de propósito e realmente envenenou, só que com o objetivo de isentar os impostos dessas bebidas. Olha que maravilhoso.
Que beleza.
Não, é lindo.
Seguindo ainda nessa linha, né, de FBI, de governo americano, tem uma muito bacana também, que é a Counterintel Pro, que é uma abreviação para Counterintelligence Program, ou Programa de Contra-Inteligência, que foi feito pelo FBI de 1956 até 1971. Então foi um programa que se manteve aí por muitos e muitos anos. E foi idealizado pelo Edgar Hoover, que, pra quem não sabe, ele foi o fundador do FBI. O programa, eu achei ele muito interessante, porque ele casa muito com várias teorias da conspiração de que a gente encontra, até em filmes, em séries, de que o governo americano atuava pra desestimular grupos de direitos civis ou grupos chamados de esquerda. Embora isso possa parecer uma teoria da conspiração, realmente aconteceu. Então esse programa existiu, durou todo esse tempo aqui que eu comentei, e ele era voltado para esses grupos ditos subversivos, que naquela época que o programa começou, eram os programas por direitos civis, então como por exemplo Panteras Negras, partidos socialistas, o Partido Comunista, partidos de trabalhadores. Esse programa trabalhava basicamente com três pontas: violência psicológica, moral e física. Isso abertamente, tá? Os documentos, eles foram disponibilizados pelo FBI, então no site do FBI você consegue ver todos esses documentos. Tem disponível, a gente vai colocar o link lá no post para vocês verem. Mas basicamente, esse programa consistia, né? Ele consistia em usar a pressão psicológica contra líderes desses movimentos, espalhar notícias falsas sobre eles, gerar conflitos entre esses grupos com o fim de desmoralizar essas pessoas. O programa, ele foi descoberto por um jornalista chamado Carl Stern, depois de um desses movimentos contrários ao FBI ter invadido um dos prédios e ter tido acesso a esses documentos e divulgado. Esse jornalista acabou recebendo esses relatórios e ele teve que ingressar com uma ação judicial contra o governo americano para ter acesso aos relatórios completos, o que só aconteceu 2 anos depois. Então ele ingressou com esse processo e em 1973 ele teve acesso a todos esses documentos, né, em que ficava claro que o FBI atuou dessa maneira. E é interessante porque o programa começou com o descontentamento do Edgar Hoover com o resultado da luta contra o comunismo. E então ele resolveu criar um programa que conseguisse combater essas pessoas de uma forma mais rápida. Tem uma descriçãozinha de 29 de fevereiro de 68, tem um breve resumo de quais eram os objetivos do programa. É meio absurdo a gente ouvir isso hoje, né? Mas
nossa, é completo, né?
Os objetivos do programa eram prevenir coalizões de grupos negros. Eles usam essa nomenclatura aqui nos relatórios, tá? Tô vendo como tá escrito. Prevenir o levante de um messias negro, como Martin Luther King. Prevenir grupos negros e seus líderes de ganhar respeitabilidade. Prevenir o crescimento desses grupos, especialmente o seu recrutamento entre jovens. Especialmente quanto ao Martin Luther King, esse programa ele tem uma influência muito grande, porque o que se diz não está comprovado que foi nessa extensão, mas que influenciou. Mas o que teóricos da conspiração dizem é que esse programa foi diretamente responsável pela morte do Martin Luther King. A gente sabe que o FBI ele atuou, sim, fortemente nesse programa contra o Martin Luther King, fazendo pressão psicológica Então, eles grampearam telefones dele, colocaram grampos na casa, em lugares onde ele ficava hospedado. Mandavam cartas pra ele, inclusive sugerindo que ele se suicidasse nessas cartas. Eles descobriram algumas coisas da vida particular dele, casos que ele tinha. Nas situações da vida particular dele, começaram a chantageá-lo com isso. Próximo ao dia da morte dele, eles espalharam um boato, que era falso, que foi espalhado por esse programa, de que ele ia se hospedar no motel Holiday Inn, né, que é uma cadeia de hotéis bastante famosa, em vez de se hospedar num hotel que fosse de propriedade de uma pessoa negra, né? Então eles espalharam esse boato pra afetar a credibilidade dele, e por conta disso, desses boatos, ele acabou mudando de hotel. Ele ia se hospedar num determinado hotel, mas começou esse burburinho. Ele foi para um outro, e nesse outro hotel ele foi assassinado. Teóricos que dizem que foi uma tática, né, de fazer ele mudar de hotel, que facilitou o assassinato. Esse programa, ele era extremamente problemático. Nos Panteras Negras, ele também atuou dessa forma. Ele plantava notícias falsas, plantava informantes dentro do grupo para ficar espalhando boatos, justamente para que se criassem desavenças nesses grupos. Um dos objetivos, na lista de objetivos, era criar, então, uma imagem negativa pública dessas pessoas, era quebrar essas organizações por dentro, criando, né, esses conflitos que eram inexistentes, restringir recursos a acessos públicos, por exemplo, influenciavam para que fosse cortado o financiamento público de algumas organizações que favoreciam esses públicos, restringir a habilidade desses públicos de organizar protestos, restringir a habilidade deles de participar de atividades em grupo. Mas, por exemplo, usando a força da polícia para perseguir essas pessoas, para revistar sem motivo nenhum, né? Encontrar problema para essas pessoas, para conseguir mantê-las presas ou então muito ocupadas com essas táticas de distração. Um exemplo aqui que eu achei, assim, que ilustra muito bem o objetivo do programa, e que é bizarro você imaginar uma organização como o FBI fazendo uma coisa dessas, é que em St. Louis, eles tentaram parar uma mulher que trabalhava numa região ali que era predominantemente negra, e ela trabalhava com alguns movimentos civis ali, e eles tentaram parar essa mulher mandando cartas pro marido dela, como se fossem pessoas da vizinhança dizendo que ela tava tendo um caso, então pra desestabilizar a mulher. E ela sai dali. Algumas outras personalidades que também foram perseguidas são John Lennon. Dizem que o Chaplin também chegou a ser perseguido em um determinado momento. Então, qualquer pessoa que tivesse ideias assim mais consideradas subversivas para a época, consideradas aí de esquerda, ligadas a direitos civis, tinha uma grande chance de ser alvo aí desse programa.
Olha, parabéns. Pior que, assim, todas as teorias envolve Estados Unidos. Eu tenho mais uma aqui, ó. Teoria da Operação Northwoods. A Operação Northwoods pode ser resumida em uma frase. O resultado esperado da execução desse plano seria de colocar os Estados Unidos na aparente posição de estar sofrendo ataques do irresponsável governo cubano e de desenvolver a imagem internacional de uma ameaça cubana à paz ocidente. Certo? Essa é a mensagem que a Operação Northwoods queria transmitir. Então a ideia é fazer os Estados Unidos ser o coitadinho da situação e fazer Cuba parecer uma grande ameaça para todo o Ocidente. Assim, já deu para ter uma ideia, né? Só com essa frase aí, que a ideia é chamar a atenção da opinião pública mundial para apoiar os Estados Unidos em uma futura invasão a Cuba. Tem até documento aqui revelado em 1997. A gente vai poder colocar também aqui no link desse episódio, também nos posts, que realmente isso aconteceu. Apesar do governo, inclusive do John F. Kennedy, ter descartado esse plano, mas isso realmente aconteceu, certo? E era tão forte essa evidência que, assim, que foi colocado que Cuba teria começado a guerra e os Estados Unidos iriam apenas se defender. E esse raciocínio, por mais incrível que pareça, também tem a ver com 11 de setembro, porque tem muito americano que acredita que foi Cuba o responsável. Só que, é aquilo que eu já falei pra vocês, em 1997, foi colocado na mídia um documento que prova de que essa teoria foi realmente proposta pelo governo dos Estados Unidos. Tem até, eu tenho aqui a imagem do documento, né, tá escrito aqui, é um documento oficial de Washington, né, um memorando oficial, demonstrando esse plano de descredibilizar a Cuba. E mais uma vez, Fake news.
Nossa, é incrível, né? E até hoje, né? Fake news é uma ferramenta, né? Pra esse tipo de objetivo. Se perpetua, né?
Exatamente. Pra eleger o Trump foi assim, né? Fake news foi na base da manipulação. Estamos aí, galera.
É. Nada se cria, né? Tudo se copia.
É. Exato, claramente. Tudo se floreia também.
Tem uma também que é bem, assim, conhecida, uma outra teoria que é verdade, né? Que é o testemunho da Naira, ou Nairá, não sei como é que fala o nome dessa menina. Mas tem até vídeo no YouTube desse testemunho dela. O que que aconteceu, né? Em 1990, essa Naira, ela tinha na época 15 anos, né? E ela foi, ela serviu ali como uma testemunha no Congresso dos Estados Unidos, ajudando a estimular o apoio dos Estados Unidos à Primeira Guerra do Golfo. Porque a Guerra do Golfo, não sei se vocês sabem, né? Mas a Guerra do Golfo foi uma guerra que foi causada entre, o conflito era entre a Iraque e o Kuwait. Essa menina, Naira, ela deu depoimento afirmando, né, que havia muita tristeza no país dela, porque ela era do Kuwait, né? Muita tristeza, muitas maldades. E, inclusive, uma das declarações que ela faz nesse congresso aí dos Estados Unidos, que os soldados iraquianos estavam retirando os bebês, né, recém-nascidos das incubadoras, né, dos hospitais, e estavam deixando esses bebês morrerem. Mas depois esse fato ele foi refutado posteriormente pela Anistia Internacional. E aí, através desse depoimento que ela deu e tudo mais, os Estados Unidos foram apoiar o Kuwait, né, nessa guerra. E só que não tinha na época como provar, assim, se o que a menina estava falando realmente era de fato real ou não, porque o Kuwait, o país, ele não permitia o acesso da imprensa às informações, ao que estava ocorrendo dentro do país e em relação dessa guerra. Só sabia-se que estava ocorrendo a guerra ali, mas a imprensa americana não tinha esse acesso. E aí os Estados Unidos entraram mesmo na guerra. Aí passou-se um tempo, né, que depois que a guerra terminou, né, foi revelado no New York Times que essa menina, a Naira, ou Naira, na verdade ela era filha do embaixador do Kuwait, né, que morava lá nos Estados Unidos, e o testemunho dela foi armado por uma empresa de relações públicas chamada Hill e Knowlton.
Que loucura.
Ai, loucura.
E é isso, pessoal. Então agora que, né, já acabamos aí com o dia de vocês, só com essas teorias, teorias levíssimas, maravilhosas. Mas é bem interessante, né, pra gente também ver que nem sempre aquilo que é apontado como teoria da conspiração de fato é. E por isso é tão importante a gente ter análise crítica e buscar evidências daquilo que a gente tá falando. Vamos ficando por aqui hoje.
Sim. É, gente, acho que depois de tudo isso não tem muito o que falar, né? Só assim, tomem cuidado com os Estados Unidos e com as fake news que surgem por lá, né? Que eles são os principais propagadores. Não tô falando que são só eles. Eles falam que eles são os principais. Então, né, se cuidem, busquem conhecimento e tchau.
Eu só ia falar pra vocês, gente, que assim, a gente falou bastante teorias. Tem mais, inclusive, né? Mas provavelmente nós vamos relatar outras teorias que, na verdade, não são teorias da conspiração, aconteceram de fato em outros episódios. E também agradecer a todos vocês por nos acompanharem, né? Sigam a gente no nosso Instagram, né? A gente tá querendo chegar aí nos 100 seguidores e estamos aí planejando fazer alguma coisa interessante no 100 quando a gente chegar nessa marca. Estamos perto já. E é isso, pessoal. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no YouTube também. Beijo para todos. A gente agora também descobriu que a gente tem ouvinte no Paraná, né? Que agora a gente tem. E tem mais algum lugar que a gente agora... Acho que não, né? Acho que só no Paraná, né? Que a gente agora tem ouvinte, né? Acho que só lá.
Eu acho que de novo, sim.
Mas é isso, gente. Estamos crescendo aí. Sigam-nos. Beijos para todos e até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.